Gente, estamos de volta com textura sonora, o Rádio Cultura AM 930, a rádio mais livre. E hoje o nosso convidado é um amigo que eu conheci em Londrina, uma época que eu fui trabalhar lá. Ele é londrinense, mas hoje ele mora lá na divisa da Bahia com de Minas Gerais com a Bahia. É o Pedro Augusto Liro, e ele tem uma história muito legal com música, uma experiência muito legal com música, e ele tem trabalhado e escolhido fazer música possui uma estética de improvisação, né? Porque você, Liro, você trabalhou com jazz, que trabalha muito com improvisação, e música árabe. Você tem esse... Você trabalha com esses estilos, não é verdade?
Isso.
Tá.
Mas o bacana, Ângelo, que você fez parte dessa experiência comigo também, que desde o projeto, né, no Neuma, uma coisa que o Elimar sempre visava muito era improvisar dentro dos modos gregos, né?
Ah, sim.
Né, para poder estudar uma estrutura melódica, para poder identificar, né, os modos. A partir desses momentos eu criei uma tipo assim, isso ser parte da minha vida como músico, né? Inclusive quando eu toco, interpreto uma obra ou uma outra coisa, é até difícil tocar como o autor criou aquilo, né? Porque logo vem aquela vontade de poder preencher com o nosso toque, né? Com a nossa característica, né? Só que isso, hoje em dia, eu amo muito tocar coisas espontâneas, coisas mais livres, coisas que são feitas na hora. Porque isso é um tipo de música que não vai se repetir. Ela é como se fosse uma fotografia sonora.
Sim.
Né?
A foto ela você é consegue. Você consegue reproduzir de volta, né? É, hoje em dia dá para fazer, você grava a tua
Dá, mas ainda eu sinto que não fica a mesma coisa.
Não, é verdade.
Porque naquele momento, aquela nota que você colocou, que trouxe aquele sentimento, que elevou um pouco a nossa alma, assim, vamos dizer, aquela nota que dá aquele arrepio, que a gente, músico, sempre fala, nossa, né, que negócio é esse? Isso, a gente até pode reproduzir, mas a sensação quando a gente está tocando, não. Porque como os filósofos dizem, né, que não tem como passar pelo rio duas vezes, né?
É o mesmo rio, é. É, o homem que vai de manhã no rio não é o mesmo homem que vai à tarde no rio, e não é nem o mesmo rio, né?
E na Paulista eu criei muito esse hábito de improvisar, porque você está ali, né, numa passarela onde milhares de pessoas passam ali, né? E até interessante que muitas vezes a gente alonga aquilo que a gente quer fazer um pouco mais, para que a pessoa que esteja passando, vindo, comece a captar também aquele sentimento, aquela coisa gostosa.
Certo,
né?
É. Você acredita que você se tinha essa liberdade, porque você não tinha que, por exemplo, como você disse no primeiro bloco, que você tocava com aquelas dançarinas, você tinha dançarinas, você tinha que seguir uma determinada forma, não? E um ritmo específico, certo?
Uhum.
Acabar junto, fazer as coisas assim. E na Paulista você já tinha coisa, não tinha tanta essa... Certo? Você não devia nada a ninguém. Então, a liberdade é bem maior, né? Sim.
Sim, sim. É, porque toda forma de limitação para o artista, qualquer artista, seja pintor, poeta... É como delimitar o seu espaço de trabalho, né?
Certo.
Isso é uma característica que tem as pessoas que improvisam, né? Pessoas que tem... Eu tenho amigos meus que até falam assim, não, cara, eu acho que o Elimar mesmo fala muita coisa pra mim. Fala, olha, Pedro, se você lesse tudo que você improvisa, você não tocaria.
Sim.
Porque é bem isso, é fato. É fato, porque naquele momento está ligado à emoção, está ligado ao sentimento, está ligado àquela realidade que não vai ser reproduzida depois. Pode ser reproduzida sonora hoje, com gravações, né? Temos essa tecnologia hoje para registrar esse momento. Mas o músico, eu mesmo, assim, eu tenho esse lado mais sensível, né? Estudei musicoterapia por 2 anos e não cheguei a finalizar, mas... pelo processo do curso, a gente vai aprendendo que a música, ela também atua como um medicamento, que ela também atua como uma forma de conduzir o ser humano para uma melhora, né?
Certo.
Então, a gente vai entendendo que a música não é somente nota, mas também é aquele momento. Né? É isso que a gente vê muito na musicoterapia, né? As reabilitações.
A gente faz o... Eu, na época que eu fazia, que trabalhava com musicoterapia, tinha muito dessas questões, né, da música. E eu lembro que tinha, as pessoas não ouviam igual, né, a mesma música, né? E soava diferente.
O histórico sonoro das pessoas, né?
Soava diferente para as pessoas. Então, você imagina essa questão da música espontânea, né? Para quem escuta e para quem está fazendo música, que tem quem é o, quer dizer, o ouvinte e o intérprete, né? Para a gente também, quando a gente trabalha com música espontânea, a gente escuta coisas que nunca escutou antes, né? E nem, de certa forma, nem foram planejadas, né?
É porque é livre, né?
Sim.
É livre. A liberdade, né, para o artista, traz para ele muito mais resultados, né?
Certo.
Porque o pintor em si não tem somente uma tela, né? Mas ele tem um universo. Essa é a diferença. Por isso que o jazz, por exemplo, ele me trouxe também muita dessa semente, isso, dessa alegria. Porque boa parte do que hoje eu componho, falando sobre música espontânea, né? Eu acho que hoje eu também escrevo, né? E só que eu tenho uma maneira de escrever que é bem diferente. Normalmente os poetas pensam na poesia, né? Eu não, eu já faço tudo junto. Eu já taco melodia, já taco já improvisação, já cantando, já encaixando. Muitas vezes pode acontecer de uma letra ou outra esbarrar ou não ficar legal um final ou outro, mas depois a gente vem no papel, tá, e conserta. Mas o processo inteiro... é natural, eu pego, gosto muito do WhatsApp justamente por causa disso, né? A gente tem um gravador para levar à vontade, assim, em qualquer canto, né?
A hora que deu.
Isso é bacana. É bacana.
A hora que baixa a inspiração.
Eu tô com um álbum, tô com alguns álbuns, estou editando agora um trabalho meu, cantado, né? Com um trabalho que eu já tenho feito. Todo assim. Ele foi todo pensado dessa maneira.
Né? Bem. Então, aí a hora que você botar ele nas redes, nas coisas, não sei como é que você vai fazer, avisa a gente que a gente faz um... Você fala aqui na rádio como é que funciona a coisa. Como é que funciona para a gente adquirir, para ter contato com essas tuas músicas. Liro, uma coisa. Eu costumo perguntar aqui para os convidados umas perguntas assim que são meio básicas e que eu acredito que... bom, eu vou te perguntar uma coisa. O que você acha da influência que teve a criação, né, a invenção do alto-falante para a música? Quer dizer, o alto-falante significa a captação, você conseguir tocar violão num estádio de futebol e todo mundo ouvir, né? Coisa que antigamente não acontecia. O que você acha que mudou a criação do alto-falante na música?
Bom, eu vejo assim que a tecnologia, ela tem... Eu acho que como a gente vive num mundo polarizado, né? Entre positivos e negativos... Eu vejo que também a gente tem lados positivos e negativos dentro dessa questão, que hoje a gente tem toda essa tecnologia para que as pessoas possam escutar de longe, de perto, né? E só que eu vejo que o corpo humano nem sempre está preparado também para algumas dessas mudanças, né? Então a gente vê hoje em dia, né, boa parte das pessoas ficando com um problema de audição muito forte, o devido ou pelo som alto de algum show ou de um, né, ou de algum movimento sonoro, ou muitas vezes o movimento sonoro alto próximo aos ouvidos como fone, né? Tá. Eu mesmo como músico eu não recomendo, né? Eu evito justamente porque a gente vive hoje no mundo com uma poluição sonora muito forte e a gente está sentindo resultados disso e vamos sentir ao longo do processo.
É, a gente vê muita gente usando alto-falantes no, nas orelhas o tempo inteiro, né? Tudo.
É.
A música tá...
É.
Possibilitou a música estar em lugares que antes nem se imaginava ela ser possível, né? Quer dizer, a gente começou lá com o rádio, tinha um rádio em casa, cada família tinha seu rádio, né? Depois veio a televisão, tinha uma televisão na sala. Hoje você tem rádio em qualquer lugar, televisão também hoje em dia, bom, nem se fala, né? Cada uma tem, todo mundo tem no bolso uma televisão e um rádio. E tudo isso traz música, trouxe a música. Eu, assim, só botando a coisa, então, de uma forma trouxe essa divulgação fantástica da música, que ela pode ser tocada em qualquer lugar, pode ser ouvida e tal. Mas a gente perdeu na questão da naturalidade do fazer musical, né?
É, uma coisa que eu percebo muito hoje, por exemplo, em períodos mais anteriores ao nosso, a gente tinha uma sensibilidade de audição muito maior, né, devido ao mundo no qual a gente vivia, né? Então, progressivamente, a gente vive hoje momentos que é necessário a gente ter, assim, não vejo o ponto da questão da tecnologia não ser boa em relação à música. Ao contrário, a gente está aqui falando de lugares bem distantes, falando de música, tocando. Isso ela trouxe de positivo, né? Mas o negativo que eu vejo, por exemplo, hoje, por exemplo, boa parte dos músicos e quem começa a estudar música começa a se apoiar demais na tecnologia, como, por exemplo, afinar os instrumentos como afinador. Às vezes é bom no palco e tal, mas em casa, vamos trabalhar essa audição, vamos ouvir esses intervalos, vamos sentir a música. Isso eu acho que a gente não perdeu.
Tá. Escute. Vamos tocar música pro pessoal aí, e a gente já volta pro terceiro bloco. E aí a gente continua a nossa conversa aí. Gente,
ótimo.
Obrigado aí, gente. E nós estamos falando com o Pedro Augusto Liro, lá de Minas, londrinense, deixou a terra. Então, vamos lá, gente, já voltamos pro terceiro bloco. Obrigado.
Thank you. Música.